A partir desta segunda aula, vamos estudar as políticas públicas como uma estratégia das mulheres para a efetivação de direitos. Nesse sentido, vamos um pouco apreciar quais foram os caminhos das políticas públicas, o caminho da representação política e políticas públicas, e depois quais as dimensões da vida precisam ser amparadas por políticas públicas. Então, vamos lá. Ao considerarmos, como o professor de ciência política Thomas Dee, que as políticas públicas são tudo o que o governo escolhe fazer ou não fazer, vamos trabalhar com o olhar voltado para entender a história das escolhas do Brasil, ou seja, para a história das políticas públicas, observando o que aconteceu desde a chegada dos portugueses e o que nos acontece nos dias atuais. Portanto, não falaremos aqui dos tempos anteriores, daqueles em que apenas viviam nessas terras os povos originários, os tupis, guaranis, botocudos, bororós, funiôs, guajajaras, ianomamis, pataxós, pancararus, tupinambás, camurus, paraguaçus, dentre outros. Isso porque os valores humanos e a forma de organização político-administrativa das sociedades indígenas eram outras. Entre eles, em 1500, não havia Estado nem religião. Eles amavam, cuidavam e ainda cuidam de todas as crianças. Eles amavam a natureza e delas se sentiam e ainda hoje se sentem parte inseparável. Em suas comunidades, as mulheres eram mais livres para decidir o seu destino, e os portugueses e os africanos que por aqui chegaram não eram considerados inimigos porque eram diferentes. Os brasileiros brancos, no entanto, nasceram, se criaram e conceberam um Estado e uma fé religiosa, acreditando que seriam eles seres superiores a tudo, seres, inclusive, possuídos pelo direito de escravizar outros povos, de tornar todas as mulheres de todos os povos suas dependentes e de depredar a natureza até os limites da destruição do planeta. Tudo isso em nome de um progresso que não beneficia a todos os humanos, nem protege sequer as crianças e os idosos. Assim, as gerações e gerações de brasileiros se sucederam na colônia, no império e na república, formando um povo cheio de desigualdades e fatalidades insuportáveis. Tais problemas sociais, econômicos e políticos, criados especialmente por esse sentimento equivocado dos homens brancos sobre si mesmos, repercutem desde 1500 negativamente na vida da grande maioria das pessoas dessas magníficas e abundantes terras do Brasil. Essas situações, porém, foram periodicamente confrontadas ao longo da história do Brasil por ações coletivas de diferentes naturezas: formação de quilombos, ataques indígenas, levantes armados, assassinatos de autoridades, greves, revoluções, manifestações públicas de mulheres, etc. Nos últimos 34 anos, entretanto, a sociedade se definiu por promover a mudança nas escolhas políticas governamentais mediante estratégias não violentas, lideradas justamente pelos segmentos atingidos na sua humanidade por leis e normas discriminatórias, opressoras e muitas vezes exterminadoras de suas vidas. A grande estratégia recente não violenta de mudança da sociedade brasileira se firma em 88, como já falamos, na solene declaração da Constituição Cidadã, onde está explícito o compromisso da sociedade de promover mudanças nas escolhas governamentais mediante a formulação de políticas públicas de promoção da igualdade entre todas as pessoas. Sobressaem-se, finalmente, na nossa Carta Magna, a concepção do direito de todos e todas à cidadania, esclarecendo que os segmentos oprimidos pelo machismo, pelo sexismo, pelo racismo, pelo etarismo e pelo elitismo não somente era a maioria da população, mas as forças mais ativas em favor de uma sociedade justa e digna. Ali, da nossa Carta Magna Cidadã, haviam sido removidas todas as discriminações e desigualdades. O Brasil deveria começar uma nova era, livrando-se do lixo opressor que o havia comandado durante 488 anos. Um imenso trabalho estava anunciado para os próximos tempos, qual seja, remover aquelas desigualdades do cotidiano. No momento atual, essa tarefa exige esforços redobrados. Isso porque, como já dissemos, paira um perigo autocrático sobre as nossas cabeças. Por isso, desde 1988 até os dias atuais, nunca uma eleição foi tão importante na defesa da cidadania de todas as pessoas, na defesa da democracia, na defesa do meio ambiente, na defesa da vida das populações indígenas, das juventudes negras e da emancipação das mulheres, do que agora, em 2022. São grandes as responsabilidades das candidatas na salvaguarda da democracia neste pleito eleitoral que se avizinha. Nesse contexto, ao segmento de mulheres cabe, mais uma vez, como tarefa principal, dar continuidade ao processo inaugurado pelo feminismo de promover a igualdade entre os sexos e de apoiar os outros segmentos em suas lutas por cidadania e dignidade, praticando a interseccionalidade, ou seja, a compreensão de que as desigualdades se sobrepõem e se articulam num mesmo sujeito. Observemos agora a representação política e as políticas públicas específicas para as mulheres. Depois do que falamos anteriormente, a resposta é muito simples e rápida. Primeiro, porque existe uma grande desvantagem em termos de poder político e poder econômico entre homens e mulheres, com prejuízo para essas últimas. Depois, porque uma democracia representativa que não apresenta uma representação efetiva de mais de 50% da população, como acontece no Brasil, não cumpre com a sua missão constitucional de efetivar a igualdade entre homens e mulheres. Com esse foco, priorizar a discussão sobre as desvantagens a que estão submetidas às mulheres numa sociedade de base patriarcal, como a brasileira, nos é imprescindível para entender a gravidade do fato de, no presente, 88 anos após a conquista do voto feminino, as mulheres ainda terem uma representação política de apenas 15% na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas Estaduais, enquanto que no Senado Federal está em torno de 13% e nas câmaras municipais a representação está em torno de 16%. No campo do executivo, as coisas não são diferentes. Em toda a história do Brasil, apenas uma mulher, Dilma Rousseff, foi eleita presidenta da República em 2010 e reeleita em 2014. Para a governadora, nos 27 estados brasileiros, apenas 8 mulheres foram eleitas em 133 anos de República. Na atualidade, entre os 5.570 municípios, apenas 12% das mulheres foram conduzidas ao posto de prefeita. Mudar este cenário deprimente é urgente para a saúde da nossa democracia e para a vida das mulheres. Como sabemos, o momento das eleições é uma hora de escolhas, de definições de políticas públicas por parte da população. O voto neste candidato ou naquela candidata depende do que eles declaram em seus palanques, no horário eleitoral e em todo o material de campanha. Por isso, é comum dizer que o compromisso da candidatura com a democracia ou com o autoritarismo começa no programa que se apresenta à população. Por essa razão, uma compreensão ampla e profunda por parte das candidaturas relativa aos processos e leis que nos tornaram brasileiros e brasileiras profundamente desiguais é fundamental para que possamos falar ao sentimento da nossa população, às suas necessidades e aspirações. A população em geral deseja políticas públicas que contribuam para o seu bem-estar, para a sua educação, para a sua saúde e para a sua segurança. E as mulheres, que são mais de 50% da população, querem isso também. Porém, precisam de algo mais para sanar as discriminações que lhes foram impostas no passado e poderem, hoje, usufruir em igualdade de condições das políticas públicas. Vejamos um exemplo para compreender melhor essa questão e formularmos um discurso atraente e consistente em resposta à demanda de políticas públicas para as mulheres. Durante muito tempo no Brasil, as políticas públicas mais negaram do que efetivaram direitos para as mulheres. Com a Carta Imperial de 1827, se constitui na primeira política pública de educação dirigida às mulheres. Nela, o imperador instituía a possibilidade de existir escolas para as meninas, mas deixava, no entanto, nas mãos da autoridade local e do pai de família, respectivamente, a decisão de criar uma escola e de mandar a filha estudar. Além disso, esse ato do imperador mantinha a completa exclusão das meninas negras e indígenas do espaço escolar, interditando-lhes qualquer acesso à educação e institucionalizando na mentalidade da população a ideia de que as mulheres eram dependentes dos homens para se educarem e de que as populações negras e indígenas não tinham direito ao bem cultural da educação. Foi a partir de conhecer e criticar conteúdos dessa natureza que as feministas lutaram e lutam até hoje para que o Estado torne obrigatória a frequência das meninas à escola, independentemente da cor de sua pele, de sua etnia e da vontade do seu pai ou da sua mãe. É por essas e outras situações discriminatórias vividas pelas mulheres em toda a sua diversidade, inclusive nos dias atuais, que é necessário afirmar a pertinência da formulação e execução de políticas públicas para as mulheres. Portanto, as candidatas devem se esmerar em seus programas no sentido de dirigir ações para as mulheres, como caminho indispensável para alcançar a justiça social, dignidade política e prosperidade econômica. Somente assim ganharemos o voto das mulheres e dos homens e contribuiremos com a consciência de que é preciso promover a igualdade entre os sexos e entre as raças e etnias para que o Brasil se desenvolva com justiça e dignidade. Agora vamos pensar: que dimensões da vida precisam ser amparadas por políticas públicas? Hoje, em vigor, as determinações da Constituição Cidadã, o Estado brasileiro, nas esferas local, estadual e federal, tem o papel de garantidor do bem-estar social, mediante a reparação das perdas e danos causados por este Estado no exercício do poder dos seus governos. Desse modo, ele pode e deve agir para atender aos interesses da sociedade, colocando as políticas públicas como um instrumento, como uma estratégia para garantir os direitos fundamentais e sociais de todas as pessoas. Nessa direção, ao considerarmos a escravidão das pessoas negras, o genocídio dos povos indígenas, a opressão das mulheres e a exploração das classes trabalhadoras, ou seja, as desvantagens vividas pela maioria da população brasileira por mais de 400 anos, devemos honrar o nosso entendimento de que essas desvantagens constituíram-se como impedimentos políticos e estruturais na vida dessas populações. Isso porque esses impedimentos comprometeram a sua educação, saúde, segurança, condições de moradia e oportunidades de trabalho e renda. Diante disto, apontamos que as dimensões da vida a serem contempladas pelas políticas públicas estão direta ou indiretamente relacionadas a essas desvantagens, se quisermos enfrentar os problemas de uma sociedade desigual. Assim, as políticas públicas no Brasil têm como objetivo principal produzir a igualdade. Esse é um ponto importante para compreendermos, reparando as perdas e injustiças construídas com base na ideia de que existem pessoas inferiores e superiores. Além disso, suas principais dimensões são educação, saúde, segurança, moradia, trabalho e renda.